Shalom. Esa semana, gente, lee Perashat Bealoteja. Conta o escritor Kobi Levi. Chío mamosa, Rachel Kadmon, este un omidela. Y ella, después de Bat Mitzvah, cuando la chía 12, luego enseguida después de Bat Mitzvah, ella decide que la recibe sobre sí ter ovidos limpos. Ouvidos limpos significa que ela não vai, cada vez que estão falando alguma coisa negativa, delacionará, ou estão gritando, ou insultando, ela dá meia volta, obrigando, ela vai embora do lugar. Inclusive, ela decide que ouvidos limpos também significa não escutar músicas que não são permitidas pela Torá. Não toda música é permitida, claro. Músicas que falan de amor y músicas que falan de todas esas cosas bajas, etc. Claro que prohibido. Y ella decide sobre sí receber, tener oídos limpios. Obviamente que como consecuencia directa esto ve y provoca también tener a boca limpa. Oídos limpios y a boca limpa. Muy bien. Esta moza fue creciendo. Imagina un nivel de una mocinha, ¿cierto? Ella fue creciendo hasta que llegó un momento de la yachía, 18, 19, 20 años, noivó. Muy bien, esta menina noiva, y en un belo día decide viajar de Jerusalén, donde la moraba, para Tiberia, la ciudad de Tiberia, para convidar una chía de edad que la chía para convidar a un casamiento, personalmente fue elevar el convite. Muy común en Israel, tem aqueles taxis que hacen sherut. Significa, no lugar de você pegar um ônibus, tá? Tem pontos dentro da cidade, sem recorrer, vai de ponto a ponto, vai mais rápido. Entram 7 pessoas, ou até mais, tem essas minivans também, que eles fazem esse trabalho de xerut. Muito bom, ela pegou um xerut de Jerusalém para Tiberia. No caminho, então, no meio do caminho, em outro ponto de parada, sobe mais 3 conhecidos do motorista. E aí começa a conversa. O motorista não era religioso, claro. Ele começa a conversar com os amigos, e falando de e falando do outro, e ela já não está suportando mais. Aliás, em este mesmo táxi tinha um rabino que sentou na frente, chamado Rabino Yekutiel. O Rabino Yekutiel estava sentado, também ia para Tiberia, justamente para visitar uns enlutados. Bom, e o Rav, ele estava com seu fone, ouvindo algum shiur, ou gravando alguma coisa, escutando algum shiur que ele deu, e etc. Estava estudando o seu Daf Yomi, não importava, concentrado no seu assunto. Mas ele não percebeu que, na verdade, o pessoal atrás estava falando com o motorista em voz alta e falando de mal, e de repente, o motorista decide acender o rádio. E começa com músicas, e a menina, Rachel, até esse momento, ela sempre se cuidou e ela não estava suportando, não sabia o que fazer, não tinha onde fugir, estava dentro do táxi. Então, neste momento, ela levanta sua voz e diz: Senhor motorista, por favor, o senhor podia baixar o rádio, por favor? E o motorista viu uma moça, olhou para ela: que você aqui? Quem você é? E ela diz: olha, tem várias aqui passageiros e alguns querem no rádio, então você não pode exigir desse rádio. Bom, ela disse: o senhor me perdoa, mas no próximo ponto eu quero descer e eu vou pegar outro xerut, eu vou pegar outro. E ele, o motorista, diz: olha, se você descer aqui no meio do caminho, eu não devolvo o dinheiro. E ela diz: não importa. O Rav, que nesse momento percebeu que tinha alguma coisa dentro deste xerut, o Rav diz para o motorista, diz: olha, escuta, que te importa você baixar o rádio? Qual é o problema? Baixa o rádio. Não, que tem outros passageiros, que papapá. A menina, assim como ela pediu, ela exigiu, ela fez. No próximo ponto, no próximo tzomet, que se chama, no próximo cruzamento, ela desceu e esperou o próximo xerut chegar. A viagem continuou, já estavam perto de Tiberia. E quando o Rav este Yekutiel, que é ele que contou a história, ele foi, de repente está em Tiberia, indo em direção à casa dos enlutados, e de repente ele está atravessando uma faixa de pedestres numa avenida, e vê esta moça, Rachel Kadmon, vindo, estava atravessando do lado contrário, com uma senhora de idade, acompanhando ela. E o Rav vê ela, ele diz, ela, em seguida, diz, você não sabe o que aconteceu aqui. Diz o Rav, eu não tenho tempo, deixou o telefone dela, dele, perdão, para ela, e diz, depois, mais tarde, você me liga, eu tenho correndo sair para Minha, os enlutados me estão me esperando, vou falar um discurso de lamentação lá, etc. Bom, à noite, esta moça liga para o Rav Yekutiel. E ela disse para ela, olha, não passaram 2 minutos depois que decide esse primeiro xerut, e chegou um segundo xerut. E me sentei do lado de uma senhora de idade, essa senhora que eu estava acompanhando, que o nome dela depois saiu que era Tova Ehrlich, assim se chamava. E esta Tova Ehrlich conversava e conversava, uma mulher muito boa, bondosa, uma mulher de idade, etc. Conversava, conversava bem. Esta mulher diz que ela era família, que ela estava fazendo indo de Jerusalém para Tibéria. E ela comenta, olha, meu pai, essa senhora de idade conta para Rachel, meu pai era um iudí de Jerusalém, Jerusalém, e a Parnassá estava muito, muito, muito ruim para ele. Então, em um certo momento, meu pai, aconselhado pelos amigos, falou para eles, olha, falaram para ele, você vá, por que você não tenta ir rezar no túmulo de Rabi Meir Balanés? Vai rezar no túmulo de Rabi Meir Balanés, que já acontecerá muitos milagres, e chora pela sua Parnassá, e reze com para Hashem, através do por mérito do tzadik que está enterrado lá em Tibéria, Rabi Meir Balanés, que traga sucesso para você. E assim ele foi, um dia, na época, antes do Estado de Israel ainda, imaginem, chegar de Jerusalém a Tibéria demorava talvez um dia inteiro, viajando, passando de ônibus para ônibus, ou não sei se era ônibus, ou sei lá o que era, bonde. E então chegou lá e ele rezou, rezou e chorou no túmulo de Rabi Meir Balanés. Não se passaram meses e este homem virou. Começou a ter sucesso nos seus negócios, de um estado de pobreza praticamente, começou a ter sucesso. E então ele, como forma de agradecimento, ele tinha uma ligação diretamente com Rabi Meir Balanés, e cada vez Pesach Sheni, que é o Yortzeit de Rabi Meir Balanés, ele ia lá e fazia uma saudá especial, ia para Tiberia. Inclusive, assim conta esta mulher, que agora tinha 80 anos, meu pai deixou no testamento que por enquanto vocês, filhos, estejam em vida, anualmente vocês têm que ir ao túmulo de Rabi Meir Balanés para agradecer o milagre que aconteceu em mérito a ele, e Hashem ouviu a minha reza e transformou a minha situação. Até aqui a história da mulher, diz a menina. E a mulher, esta Tova Ehrlich, começou a perguntar para ela, e você, quem você, você que é Rachel, vou casar, estou levando um convite para minha tia. Assim, a menina conta, muito bom, e quando é o casamento? E bom, falou a data. Falou a data, era logo depois de Lag Vaomer, que se podem fazer casamentos. Então, falou a data. E como você está com a situação? Disse, bom, eu tive que ir, eu passei por 5 ou 6 lugares que emprestam, tem Gmachim, que emprestam roupa de noiva e etc. E tudo, porque, na verdade, a gente não tem uma situação. Quando a mulher escutou isto, Tova Ehrlich falou, olha, eu esqueci de falar, tem uma segunda tzavá. O meu pai deixou no testamento mais um item, que anualmente, cada ano, além de a gente ir agradecer a Rabi Meir Balanés, temos que procurar uma noiva que tenha necessidade e a gente tem que suprir todos os gastos delas, de A a Z. Inclusive, um ano de pagar para ela, um ano de aluguel, de tzedaká, um ano de aluguel inclusive. Não somente toda a roupa e tudo o que ela precisa, e toda a dote e tudo mais, também de A a Z, tudo, inclusive o aluguel, e arrumar um apartamento pelo menos por um ano. Esse foi o segundo testamento. E agora, diz esta Tova, eu acho que já achei a noiva deste ano, vai ser você. E esta menina, Rachel Kadmon, dice para este Rabbi Cutiel Olia, uzehut, un mérito que utevi de ser de este primero sherut y pegar un segundo, justamente para mantener mi promesa de mantener os ovidos y mi lengua limpa. Bonita historia, bonito ensinamento, mas que tem a ver com Perashá da Shavua. Final da Perashá, a Torá nos conta como a Torá não poupa ninguém. E Hashem quer nos ensinar através desses grandes homens e grandes personagens do Tanakh, nos ensina que inclusive eles, quando eles tropeçam, também são punidos. Está escrito no final da Perashá, capítulo 12, início. E Miriam comentou com Aaron, Miriam, que era a irmã mais velha de Moshe, comentou com Aaron, que também era mais velho que Moshe, e disse, Alodota Isha Kushita Shalakach, ela comentou com ele, por que Moshe teve que se separar da esposa para ter a profecia, se a gente também é profeta. Miriam era profeta, era uma das 7 profetisas que tem, e Aaron também era profeta, e Hashem falava com Aaron também. E todo mundo tinha vida conjugal normal. Por que Moshe se separou da esposa? E assim, Miriam comentou com Aaron. E mesmo, diz o Hafetz Chaim, que Miriam, a sua intenção era super boa. E certeza que ela queria só o bem de Moshe, seu irmão. Miriam entregou sua vida para salvar Moshe, lá na cesta, quando estava no rio Nilo. E queria o bem do irmão, e o bem da cunhada. E com certeza, como a Torá própria diz, Moshe Rabbeinu não ficou ofendido, porque Moshe Anav Mikol Adam, como diz a Torá no seguinte versículo, Hashem, Moshe era extremamente humilde, ele não ficou ofendido. Mesmo assim, Hashem chamou a atenção de Miriam e de Aaron. E Miriam ficou com lepra. Aaron também ficou, assim consta Jamim, mas se o que sarou na hora. Mas Miriam ficou com lepra e ficou fechada durante 7 dias. Por causa que falou, Lashon Hará de Moshe. Disse Hashem, você está falando de Moshe, Moshe ele tem que estar online. É diferente Moshe, a profecia de Moshe, da profecia dos outros profetas. Mas Hashem chamou a atenção de Moshe mesmo que Miriam. Então diz o Hafetz Chaim, sim Miriam, que era irmã de Moshe e queria apenas o bem. E porque ele falou mal, então quanto a gente tem que se cuidar de ter a boca, a língua e os ouvidos limpos. Que seja esta história que contamos apenas uma dica da Perashá da semana. E a Torá já disse em outros lugares, Zahor, lembre-se o que Hashem fez para Miriam, que mesmo que era, a sua intenção era hiper boa, e mesmo que a intenção dela era para o bem de Moshe, e mesmo que Moshe não ficou ofendido porque era humilde, mesmo assim foi punida, então imagina alguém que fala do outro só para fazer o mal do outro. Ponto de reflexão. Shabbat Shalom.